Está no ar. Paraná em Rede.
Olá, hoje é quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021. Eu sou Juliana Sartori e este é o Paraná em Rede. Vamos aos destaques desta edição. Defensorias e ministérios públicos pedem que campanha de vacinação contra a Covid-19 seja descentralizada. Profissionais de limpeza são prioridade na vacinação contra a Covid-19. Maringá avalia indenização para familiares de profissionais da linha de frente vítimas da Covid. A Gepar suspende por mais 60 dias reajuste das tarifas dos pedágios da Rodonorte. E outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
E nesta quarta-feira, uma frente fria avança na altura do sul do Brasil, o que faz aumentar a instabilidade atmosférica no Paraná. Nas cidades mais próximas do oeste paranaense, são previstas chuvas, ventos fortes e alguns temporais. No norte do estado e no litoral, as temperaturas podem ficar acima dos 30 graus à tarde. A temperatura máxima prevista para Jacarezinho é de 33 graus. Em Londrina e Maringá, 29 graus. Em Cascavel, 25 graus. Foz do Iguaçu, 29 graus. Guarapuava, a temperatura máxima prevista é de 26 graus. Em União da Vitória, 30 graus. Ponta Grossa, 27 graus. Francisco Beltrão, 26 graus. Curitiba, 29 graus. Em Paranaguá, a máxima prevista é de 35 graus. Defensorias e ministérios públicos pedem que campanha de vacinação contra a Covid-19 seja descentralizada. Na reportagem, Amanda Yargas.
Cinco instituições do sistema de justiça fizeram em conjunto uma recomendação às secretarias de saúde do Estado e do município de Curitiba sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19. Entre as indicações está a descentralização da aplicação da vacina, que na capital está concentrada no pavilhão de eventos do Parque Barigui, apelidado de Pavilhão da Cura. A recomendação enfatiza que, mesmo com a estruturação do local, há a possibilidade de provocar aglomerações, dificultar o acesso de cidadãos que residem longe, superlotar as linhas de transporte público e atrasar o processo de vacinação contra a Covid. Outra das recomendações foi que a prioridade de vacinação dos grupos de risco fosse seguida de forma rigorosa. O documento foi assinado pelos Ministérios Públicos do Paraná, Federal e do Trabalho e pelas Defensorias Públicas do Paraná e da União. Durante a coletiva de inauguração do pavilhão, na última quarta-feira, a reportagem já tinha questionado a secretária de Saúde da capital, Márcia Sulac, sobre esse assunto.
A minha pergunta é a respeito da centralização da vacinação aqui. Para o pessoal que mora na periferia, às vezes é muito difícil o deslocamento. Como vai atingir essas pessoas e se isso não vai dificultar a cobertura vacinal em Curitiba?
Precisa entender o processo que nós vamos fazer. Nós não vamos ficar o tempo todo aqui no Barigui. O grande grupo que nós temos que vacinar inicialmente, que são 55 mil pessoas, são profissionais de saúde. Nós vamos vacinar agora em torno de 18 mil profissionais de saúde, dá mais ou menos um terço. O nosso pensamento foi o seguinte: grande parte desses profissionais são profissionais de saúde, UPA, de UTI, de Covid, que às vezes sai à noite, faz a noite inteira um plantão e vem aqui vacinar, né? Ir às unidades aumentaria muito a demanda, com o risco que as nossas unidades atendem gestante, criança, idoso, hipertenso, diabético. Então, facilita para o profissional, para esse primeiro grupo, 55 mil pessoas. E nós vamos vacinar todos os idosos da cidade, SUS e não SUS. 40% da população de Curitiba não usa o SUS, tá? Nós vamos vacinar das pessoas todas. Então, esse é mais um ponto. À medida que a gente tem a vacina, no nosso plano de vacinação instalar, nós vamos para as 10 unidades de vacina, uma em cada distrito, e depois, se a gente tiver quantidade suficiente, para todas as unidades.
Repórter Amanda Yargas.
O Hospital Vitória e a Santa Casa de Curitiba já reservaram 30 leitos de enfermaria para receber pacientes com Covid-19 vindos de Rondônia. Pelo menos 13 pacientes já desembarcaram no Paraná na madrugada desta terça-feira. Eles vieram em um avião da Força Aérea Brasileira. Os pacientes estão sendo transferidos para outras regiões do Brasil porque o sistema de saúde de Rondônia enfrenta alta taxa de ocupação em UTI. De acordo com a Secretaria de Saúde de Rondônia, os transferidos estão com estado de saúde estável. E, além disso, 10 profissionais de saúde acompanham os pacientes. Os hospitais de Curitiba informaram que há estrutura para o atendimento em UTI se for necessário. A ajuda humanitária foi oferecida pela Prefeitura de Curitiba e também pelo governo do Paraná. Além dos 13 pacientes que já foram transferidos, outros 17 podem ser trazidos ao estado. O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, afirmou que o Paraná se coloca disposição para essa ajuda aos estados que enfrentam maiores dificuldades.
Desde o início a gente se colocou à disposição, quando houve aquela necessidade dos pacientes em leitos de UTI, neonatal lá em Manaus também. Desde o início a gente se colocou à disposição nesse momento, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul já se coloca à disposição também, o Paraná também já se colocou. Se for necessário, nós vamos utilizar as nossas estruturas aqui para atender o estado irmão. Rondônia tem muita gente do Paraná na sua raiz. Então é importante que a gente possa atender sim, como também eles o fariam se nós estivéssemos necessitando. É uma via dupla, uma mão que vai, uma mão que vem. Essa é a rede do Sistema Único de Saúde. Ninguém mora, ninguém vive numa ilha. Nós precisamos de todos. E por isso que essa ajuda, nesse momento, será importante se existir o pleito. Nós estamos abertos sempre.
Fazem parte do grupo prioritário na vacinação contra a Covid-19 os profissionais da limpeza das unidades de saúde que lidam diretamente com o coronavírus. Assim como os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, eles também estão na linha de frente do combate à doença. Entre os primeiros paranaenses escolhidos para representar a categoria no lançamento da vacinação do estado, estava a Neura Cordeiro Barbosa, que é encarregada de limpeza e higienização no Hospital do Trabalhador. Segundo a profissional, sempre existiu muito preconceito com as pessoas que trabalham com limpeza e higienização. No entanto, já logo no início da pandemia, o governo federal declarou como um serviço essencial, já que a limpeza vem sendo uma frente importante no combate ao novo coronavírus.
Eu fui, acho que a quarta pessoa a tomar a vacina. Conheço as dificuldades num serviço de limpeza, os preconceitos que tem, não adianta negar, porque tem muito preconceito nessa área de limpeza. É uma maneira de valorizar. Inclusive, a minha equipe mesmo lá, ficaram muito, muito felizes, muito contentes mesmo, porque pensamos que a parte de higienização iam ser os últimos a tomar. Mas não, teve sim, para mim foi muito importante, eu fiquei muito feliz de poder representar toda a categoria. Vou fazer o que eu puder para que isso seja, tenha um valor maior futuramente, né? Então eu acho que a higiene no hospital é a base de tudo.
O secretário de Saúde do Paraná explicou por que é tão necessário vacinar os trabalhadores da limpeza neste momento.
Nosso compromisso agora, ainda nesta primeira fase, é de imunizar os profissionais de saúde da linha de frente. Quero chamar a atenção para isso, aos nossos colegas médicos, enfermeiras, enfermeiros, técnicos de enfermagem, recepcionistas de alas Covid, pessoal da limpeza, zeladoria, aqueles que estão diretamente envolvidos no combate e na manutenção do combate ao coronavírus. Então é importante fechar esse grupo de profissionais e depois avançar sobre a vacinação dos trabalhadores de saúde.
Segundo a superintendente executiva da Fundação de Asseio e Conservação Serviços Especializados e Facilities, a FACOP, Cássia Almeida, reconhecer a relevância desses profissionais e sua atuação nos mais diversos ambientes, inclusive no hospitalar, é uma forma valiosa de manter a sociedade mais protegida.
Essa profissional, assim como inúmeros colegas, está atuando junto aos profissionais da saúde, também no combate do Covid e de sua disseminação, atuando com a limpeza e a higienização tão necessária para o ambiente hospitalar, não só nesta pandemia, mas em todos os momentos, e não só na área hospitalar, mas em todos os ambientes que frequentamos. Esse é um passo muito importante em um reconhecimento real e a valorização destes profissionais que tanto nos beneficiam com seu trabalho.
Prazo para inscrição no Simples Nacional termina nesta sexta-feira. As informações com Fernanda Maquino.
Serviços.
Termina na sexta-feira o prazo para a regularização e inscrição no Simples Nacional das micro e pequenas empresas que faturam até R$4.800.000 por ano. A solicitação é feita exclusivamente pela internet por meio do portal do Simples Nacional. O Simples é um regime tributário que reúne em um único documento de arrecadação os principais tributos federais, estaduais, municipais e previdenciários devidos pelas micro e pequenas empresas. Também podem aderir ao Simples as empresas que estavam no lucro presumido ou lucro real e tiveram queda significativa no faturamento em 2020 por causa da pandemia. A Prefeitura de Guarapuava abriu inscrições para o processo seletivo simplificado, que oferece 151 vagas de estágio na administração municipal. O período de inscrições vai até dia 30 de janeiro. As vagas disponíveis são para os níveis médio, técnico e também para graduação e pós-graduação, com bolsas que variam entre R$400 e R$1.000. A avaliação será realizada em duas etapas, em 7 e 28 de fevereiro, de acordo com os protocolos de combate à pandemia da Covid-19, segundo o município. O edital com todas as informações está disponível no site guarapuava.pr.gov.br na seção Concursos e Processos Seletivos. Repórter Fernanda Maquino.
No próximo bloco, Maringá avalia a indenização para familiares de profissionais da linha de frente vítimas da Covid e ainda as notícias do esporte. É depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já